pessoal, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia, o ECM Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 10 de junho, quarta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentaram os mercados nos Estados Unidos ontem. Conforme eu comentei, ontem foi um dia de correção nos mercados americanos, uma pausa aí para respirar, com o Dow Jones caindo 1,09% e o S&P 0,78%. Mas não foi uma pausa para respirar para todos, porque o Nasdaq fechou novamente na máxima histórica. 9.953 pontos, já acumula uma alta aí de 10,9% no ano. E essa máxima ela coincide aí com o all-time high, por exemplo, das ações da Apple. Nunca estiveram tão caras ou nunca subiram tanto, né? Então, na sua máxima histórica, a Apple, que ontem viu suas ações subindo 3,2%. Mas outras também ajudaram, foi o caso da Amazon subindo 3%, Netflix 3,5%. Na verdade, aquele acrônimo, né, o Fangman, que cada vez vai aumentando, né, começou com Fang, agora já é Fangman, foram que lideraram as altas aí do Nasdaq. Facebook subindo 3,1%, Amazon 3%, conforme eu comentei, Netflix 3,5%, Google mais modesto 0,74%, assim como a Microsoft 0,8%, Apple 3,2% e a Nvidia subindo 2,7%. Em termos setoriais, aí o Nasdaq, né, fechou com uma alta de 0,29% ontem. Em termos setoriais, apenas o setor de tecnologia, obviamente, acabou fechando em alta, o XLK, o ETF com 0,5% de alta, e em geral, realização nos demais setores, setor de energia aí com destaque de queda, 3,8%, setor industrial, XLI, caindo 2,5%. O petróleo fechou com uma alta de 1,9%, com algumas notícias de ataques e bombardeios aí a uma área de produção de petróleo na Líbia, e isso pode contrair um pouco a oferta, enfim, um pouco aí da geopolítica doida, digamos assim, do petróleo. Acho que vale comentar também em relação ao corona, faz tempo que eu não venho comentando, mas ontem a gente teve declarações do consultor econômico, para assuntos relacionados aí à saúde, né, da Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci, que disse que a Covid-19 é o seu pior pesadelo, né, e que a crise de saúde ela ainda não acabou. Mas ele se mostrou aí otimista com a criação de uma vacina, apostando que vai ter vários vencedores aí nessa corrida pela descoberta. Uma outra notícia que também trouxe uma leve preocupação foi o fato do número de hospitalizações no Texas, que foi um dos primeiros a reabrir aí a economia, atingir recordes pelo segundo dia consecutivo, foram mais de 2 mil pessoas. Ainda é um número bem baixo, tá? Quando a gente compara com Nova York, onde foi o pico, né? Estado de Nova York, quando a gente teve 18,8 mil internações, ainda é bem baixo essas 2 mil pessoas, mas a população, né, do Texas ela é maior do que a do estado de Nova York, são 29 milhões de pessoas no Texas contra 19 milhões e meio no estado de Nova York. Então, pelo menos para ficar atento, isso trouxe certa preocupação ontem. O dólar encerrou o dia em alta aí na terça-feira, pode atingir na véspera, né, na segunda-feira, o menor patamar em quase 3 meses. A moeda norte-americana aí encerrou com uma valorização de 0,71 a 4,88. No mês, a moeda tem queda aí de 8%, mas no ano ainda acumula uma alta de quase 22%. Para hoje, na Ásia, sessão majoritariamente positiva, exceção aí para China e Hong Kong, com leves quedas. Mas os principais indicadores do mercado acionário operam aí com uma leve queda, né? A expectativa para hoje fica em torno da decisão do Federal Reserve, o Fed, sobre a política monetária. A decisão dos juros aqui nos Estados Unidos ela vai sair às 15 horas, horário de Brasília, tá? A expectativa é de uma manutenção da taxa, que fica ali numa faixa entre 0% a 0,25% no ano os juros nos Estados Unidos. Mas, no entanto, né, todavia, o Fed ele também vai anunciar suas revisões de projeções econômicas, e isso é talvez onde vão estar os holofotes, digamos assim, do mercado. Outro ponto é que o Jerome Powell, presidente do Fed, ele vai conceder uma entrevista coletiva, e aí se espera, né, uma sinalização sobre o prazo aí das atuais medidas de estímulo, né? E qualquer fala do Fed, especialmente do Jerome Powell, que é o seu presidente, qualquer fala dele acaba repercutindo no mercado, é relevante, o mercado para olhar. Então esse é o evento do dia que vai acontecer às 15 horas horário de Brasília. As bolsas na Europa operam todas em queda, na casa de 0,6%, e os futuros americanos apontam uma queda aí de 0,2%, com investidores aguardando, aí, de certa forma, um pouco apreensivos com o que pode acontecer, e também depois as altas, enfim, realizações é normal. É, também repercute aí a divulgação, né, pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente teve as projeções econômicas da OCDE. A organização espera aí a pior recessão em 100 anos para o mundo e uma recuperação ainda mais demorada. Expectativa de uma retração da economia global de 6% esse ano, mas, e com uma recuperação para os níveis pré-crise só no final de 2021. Então, um relatório um pouco mais pessimista da OCDE acaba também ajudando a fazer preço, especialmente justifica um pouco das quedas aí na Europa, por exemplo. Bom, para isso é hoje, vamos para os nossos destaques. Lembrando, ontem a gente fez uma live para falar sobre alternativas para se proteger de uma bolsa em queda. A bolsa vem subindo e nada melhor do que conhecer essas ferramentas, essas alternativas, exatamente quando a bolsa está subindo. Conforme eu comentei na live ontem, que foi feita no canal de YouTube da Evno, ficou gravada, vai ser disponibilizada hoje na aba de conteúdo do site da Evno. Então, quem tiver interesse, as lives ficam gravadas. Eu já fiz live sobre REITs, sobre ETF de bond, sobre investir com propósito, sobre vários outros temas. Então, essas lives ficam todas gravadas lá na aba de conteúdo da Evno. Quem perdeu, não tem problema, vai lá, dá uma olhada que consegue assistir. Bom, e vamos lá falar um pouco sobre algumas empresas, começando pela Nikola, NKLA, né, uma empresa que vem chamando a atenção aí de muitos, é o burburinho, é o zum 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 da vez, digamos assim. As ações da empresa de caminhão elétrico, elas subiram mais 8% ontem e já quase quadruplicaram de valor nos últimos 30 dias, saindo de 20 dólares para quase 80 dólares. A Nikola é uma startup, tá? Ela não produziu nada ainda, mas já vale mais do que a Ford. É meio surreal de falar isso, mas essa é a verdade, avaliada em 28,8 bilhões de dólares a Nikola. A empresa ela se propõe a fabricar caminhão elétrico ou movidos a hidrogênio. A empresa começou a ser negociada em 4 de junho, na verdade, no mercado americano, depois de uma fusão reversa. Ela se fundiu com a Vector IQ, que é uma empresa que tem o propósito específico de realizar fusões. Então ela não fez um IPO, né? Ela se fundiu com uma empresa que já tinha ações negociadas na bolsa. A Vector é uma empresa liderada pelo ex-vice-presidente da General Motors, o Stephen Gursky. E o acordo ele foi anunciado no início de março, né? Esse acordo com a Vector. Mas assim, parte de toda essa alta aí tem muito a ver com especulação e expectativas. Muito na linha do que a gente viu com a Tesla no seu início e até hoje a gente ainda vê muito isso com a Tesla. Além disso, também a gente teve o CEO ter anunciando a data aí para as reservas do seu caminhão, o Badger. Então, assim, a gente começa a ter aquela formação de expectativas em relação ao tamanho ou a quantidade de pedidos para esse caminhão elétrico. A Nikola, a empresa, disse que essas encomendas já representam mais de 10 bilhões de dólares em receita. É um número bastante expressivo, né? Mas, obviamente, resta saber se esses pedidos vão ser concretizados. Tesla, General Motors, Ford, todas essas empresas já anunciaram planos de produzir algumas picapes elétricas, né? Não só picapes, mas e aí caminhar também para o caminhão. E não está claro ainda se existe demanda para tudo isso, né? Então, assim, eu acho que para quem tem interesse, acho que vale a pena dar uma estudada e tentar entender e quais são os planos e projetos da empresa, né? Pensa que se alguém te oferecesse um projeto de investimento, né, que ainda não é uma empresa formada, não produz nada, você provavelmente iria fazer diversas perguntas e ia tentar entender qual que é o racional de investimento naquele projeto. Então é assim que a gente deve pensar, quem pensa em investir na Nikola, e separar uma parcela do capital aí, eu diria pequena, porque o risco é bastante alto, e sempre lembrando, né, respeitar o seu perfil de risco. Que mais? Vamos lá para uma empresa que vem sofrendo, a Signet Jewelers. É uma das maiores varejistas de joias internacionais. O código dela é SIG. As ações da Cygnet despencaram ontem 16%, depois que a empresa interrompeu seus dividendos e anunciou o fechamento de várias lojas. A Cygnet disse que não vai reabrir pelo menos 150 lojas no mercado norte-americano que foram fechadas devido aí à pandemia do corona. E acrescentou que está suspendendo aí temporariamente o pagamento de dividendos. Ela também informou que as suas vendas comparáveis nas mesmas lojas, né, caíram 38,9%, uma queda maior do que os 35% que os analistas esperavam. A Cygnet é uma das maiores varejistas do mundo de joias com diamantes. Ela opera aproximadamente 3.600 lojas no mundo, tem lojas espalhadas não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Algumas marcas deles, eu acho que talvez a mais conhecida dos brasileiros é H. Samuel, Ernest Jones, que mais? Azales, Piercing Pagoda e várias outras marcas, me perdoem se a minha pronúncia estiver errada. Mas no momento ele não tem sido bom aí com as ações da empresa, que acumulou uma queda aí de quase 90% nos últimos 5 anos, e hoje a empresa vale aí 700 milhões de dólares. Tempo difícil aí para a Cygnet. Código dela é SIG, varejista de joias. O que mais? Bom, falar da Chewy, né? CHWY. A Chewy é uma varejista online de artigos para animais de estimação. É um player da indústria pet, né, para quem se interessa. Suas ações tiveram uma alta aí de 5,9% ontem, mas caíram aí cerca de 2% no after, depois que a empresa soltou o resultado do primeiro trimestre. A Chewy, ela teve um prejuízo de 12 centavos por ação, apesar de ter tido uma receita aí de 1,6 bilhão de dólares, que superou, inclusive, as estimativas do mercado, né? 1,6 só no primeiro trimestre, né? Então, apontando aí para quase 6 bilhões de dólares, aí mais 6 bilhões de dólares de receitas no ano, se mantiver o pace de crescimento, né? Esse é o primeiro trimestre que a empresa reportou um EBITDA, né? Um lucro operacional. Aí a empresa tem tido realmente uma forte toada de crescimento, aí, com receita saltando de 2,1 bilhões de dólares em 2008, podendo chegar a mais de 6 bilhões de dólares nesse ano se mantiver aí o crescimento do primeiro trimestre, né? Mas como toda empresa que cresce muito rápido, a lucratividade tem sido um desafio. A queda no after também pode ser considerada normal, obviamente. As ações elas tiveram uma alta já de 74% no ano. Estão aí no seu all-time high também, ou seja, nunca estiveram tão altas. A empresa já vale 20 bilhões de dólares no mercado, negociando aí a 3 vezes o valor das suas receitas desse trimestre anualizado, né? Enfim, pode ser considerada cara porque ainda não entrega o lucro, mas ainda assim está numa indústria que vem crescendo e um player que tem se mostrado bastante hábil aí para se aproveitar desse crescimento. Bom, e para a gente acabar, né, pessoal, falar de mais um ETF de mercado de bonds, né? Semana passada eu comentei de ETF de título do Tesouro Americano, a semana vem comentando, já comentei 2 ETFs que investem aí no mercado de dívida, nos bonds, né? Hoje eu vou falar de um ETF que o código dele é bond, é BOND o código dele. O nome do ETF é o PINCO Total Return ETF. Esse ETF ele oferece uma maneira dos investidores acessarem um dos fundos de bonds mais bem sucedidos aí da indústria de bonds, já que esse ETF, né, o bond, ele é essencialmente uma versão negociada em bolsa do fundo mútuo, né, o Total Return da PINCO. É um fundo bastante famoso e bastante grande, conhecido exatamente por existir há bastante tempo e por ter um bom histórico aí de retorno, o Total Return da PINCO. O bond ele tem uma cesta diversificada de bonds de empresa grau de investimento, mas não só grau de investimento também. Então é uma carteira que compõe aí, empresas com grau de investimento e empresas também sem o grau de investimento. São mais de 350 títulos, 13% da carteira alocados aí em títulos considerados AAA ou AA, né, ou seja, de elevado qualidade de crédito. Tem 17% ainda nos BBBs, que ainda são também graus de investimento, mas também tem outras coisas com ratings piores que ajudam a gerar um yield melhor. Tem um peso considerável aí nas chamadas mortgages, né, mortgage-backed securities, que são os títulos que recebem os fluxos de caixa dos pagamentos imobiliários, ou seja, de financiamento imobiliário. que respondem por cerca de 80% da carteira, mas que são grande parte aí segurados pelas agências americanas. Como um ETF que segue uma gestão ativa, eu acho que esse é um ponto principal de que diferencia esse ETF dos demais. Ele segue uma gestão ativa, o seu custo ele acaba sendo mais alto. Eu estou falando de uma taxa de administração que fica em torno de 0,73 ao ano, tá? 0,7 ao ano. Então esse é um detalhe do bond, que é esse ETF da PIMCO, né? O ETF ele tem um yield de 3% ao ano, paga dividendo mensal e está tendo uma alta aí de 3,5% em 2020. Nos últimos 12 meses acumula uma alta aí de 6,8%, isso sem considerar os dividendos. E nos últimos 3 anos uma alta aí de 14,6%. Esse é o ETF, o Bond PIMCO Total Return ETF. Tá bom? Bom, pessoal, fico por aqui. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, @WillCastroAlves. Desejo a todos um ótimo dia. Aquele abraço.